Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim e a gente vai lá para o noroeste do Mato Grosso, lá na região de Juína, onde a região foi uma das quatro afetadas aí, ou uma das quatro unidades do JBS a serem fechadas temporariamente, férias coletivas para os funcionários, e estão deixando de abater animais após aí Operação Carne Fraca. Que consequências isso tem para o produtor? O que que está acontecendo com a oferta lá daquela região? A gente convidou o Rafael Nogueira. O Rafael fica lá em Castanheira, no Mato Grosso, lá na região de Juína, e vai contar um pouquinho do que aconteceu desde então, desde que a Operação Carne Fraca foi deflagrada aí, e consequentemente o JBS acabou fechando temporariamente algumas unidades. Se eu não me engano, aí no Mato Grosso foram quatro unidades do JBS que deram férias coletivas para os funcionários, não é isso, Rafael? Seja bem-vindo.
Boa tarde, é um prazer participar do programa de vocês. Exatamente, das 10 plantas que a gente tem conhecimento que o JBS paralisou de alguma maneira as compras, né, o abate, né, no Brasil, quatro estão presentes aqui no estado do Mato Grosso, que possui o maior rebanho, né? E entre elas, essa planta que fica aqui na nossa região, essa planta frigorífica, que ela é em Juína, né? Imediatamente após a operação Carne Fraca, do dia 17 de março, o JBS aqui local paralisou as compras e no dia 23 de março ele anunciou férias coletivas. No caso, a gente acabou tendo essa surpresa negativa aí, que pelo menos até o dia 23 de abril, essa maior planta que abate a maior quantidade de gado da região está paralisada.
Ô Rafael, dá uma ideia para a gente do tamanho do rebanho aí na região, de como que está a oferta nesse momento e quem está absorvendo essa oferta com a falta do JBS, Rafael.
Vamos lá, a região nossa é uma região grande, ela pega o noroeste do Mato Grosso, que, como todos sabem, é um estado grande, né? Então, pega cerca de 9 municípios, no, na região toda a gente tem aproximadamente 4 milhões e 800 cabeças de gado. Aqui no município que eu estou, que é Castanheira, tem mais de 400 mil cabeças, né? Então, a gente já de alguns anos para cá, após essa abertura, dessa inauguração dessa planta aqui, em Juína, que é localizada aqui no polo da região, né? A gente criou esse hábito de abater apenas aqui nesses locais mais próximos, né? Ficando mais próximo da fazenda, evitando alguns desconfortos aí dessas viagens longas, né? Transporte do gado. Então, a gente já tem hábito de 10 anos para cá comercializar nossos animais aqui em frigoríficos da própria região. E com essas mudanças aí dos últimos 10 dias, a gente viu uma reviravolta aí que alguns produtores, né, grande maioria deles, até por falta de opção, começou novamente a enviar gado aí a 500, 600, 800 quilômetros daqui da região.
E o JBS absorvia que proporção aí da oferta da região?
Olha, eu acredito que em torno de talvez 70, 80% da região noroeste, o abate ficaria com o JBS, ficava com o JBS até o momento da operação, né? Hoje,
E os outros 20,
como a gente,
30%?
os 20% ficaria com plantas frigoríficas menores aqui também instaladas aqui na região, geralmente compra apenas vaca, né? E fêmea, e o restante para outros frigoríficos mais distantes, né? Por exemplo, Tangará da Serra ou até mesmo Cuiabá e Juara. Também recebiam parte menor desse gado, né?
Muito bem. E qual foi a consequência para os preços, Rafael, dessa paralisação?
Olha, o preço tá variando muito e sempre para baixo. A gente chegou a escutar aí o boi que estava em torno de 125, o boi à vista estava em torno de 125 aqui na região. Ele chegou a 115 aproximadamente, na variação de aproximadamente 10%. Mas tem a compra do boi acaba sendo mais difícil ainda, porque esses frigoríficos menores geralmente não fazem compra de boi. Então, hoje, o preço que eu sei que tem para compra de boi, em torno de 120 a 121, é em Tangará da Serra, que é 600 quilômetros daqui de onde a gente está localizado. E a vaca também teve uma variação grande, em torno de 10 a 15%, porém, tem algumas opções mais próximas aqui do local, né?
E quanto que está sendo pago pela arroba da vaca hoje?
Eu fiz uma tive a conversa com alguns colegas aqui de Castanheira hoje. A preço médio que a gente conseguiu é em torno de R$ 110 o preço da vaca. O meu último abate antes da operação carne fraca, ele ficou em torno de 120, R$ 121. Hoje o preço médio da vaca aqui está R$ 110.
Rapaz, estão perdendo muito então com essa falta de demanda aí para os animais de vocês, não? E muito
A gente
rápido, né, Rafael?
sempre está fazendo conta, estamos muito apreensivos. A arroba já não estava no valor, no patamar alto, e a gente sabe que os custos de produções aí nos últimos sempre vem aumentando, nos últimos ano, 2 anos. A gente tem acompanhado, de maneira geral, os custos aumentando, e a gente está inseguro até se esses valores praticados aqui nesse mês de abril, iniciando o mês de abril, eles estão cobrindo os custos. Então a gente vê todo mundo apreensivo e apenas realmente comercializando apenas o necessário para cobrir alguma obrigação, né, financeira aí que não tem como adiar, né?
Agora, você falou que para conseguir vender os animais, principalmente o boi, vocês precisam aí rodar 500 a 600 quilômetros. Mas isso tem um problema, tem uma consequência também para o rendimento de vocês, né?
Ah, com certeza, você trabalhar um acabamento de terminação de engorda, né, com qualidade, para tentar entregar uma carcaça com um percentual de gordura significativo e ter que depois viajar em torno de 600, 800 quilômetros, né, em cima da gaiola. Com certeza isso aí gera um estresse aí no animal, gera lesões, né, na carcaça, às vezes lesões até graves. Isso não é interessante nem para o frigorífico, que ele vai receber uma carne, né, de não tão com, nem não tanta qualidade, e também para a gente, que vai ter um desconto considerável aí nessa perda através de lesões, né?
E qual que é a providência de vocês? O que que vocês estão fazendo aí, Rafael? Estão tentando ajustar aí essa oferta para evitar cair mais esse preço?
É isso aí. A gente tem conversado através dos sindicatos rurais, através da CRIMAT, da Associação dos Criadores aqui no Mato Grosso. A gente tem tentado sensibilizar aí e falar para o pecuarista colocar a cabeça no lugar, não desesperar e não colocar essa oferta que você tem disponível hoje com quantidade muito grande à disposição dos compradores de forma junta, né, imediata. É apenas realmente vender o necessário, né? Até esperar essas evoluções aí, essas mudanças que estão acontecendo quase que semanalmente aí, para ver se dias melhores virão aí em relação ao preço nas próximas semanas, né?
Ô Rafael, mas o pecuarista aí da sua região, você, enfim, tem fôlego para segurar e continuar segurando por mais tempo aí esses animais? Quanto tempo mais dá para segurar, Rafael?
Essa conta é difícil fazer, mas a gente vê preocupação na cara de todos os colegas aí, entendeu? Outro problema sério é que a nossa região, que é grande produtora e vendedora de bezerro, macho e fêmea na desmama, né? Fornece para todo o estado e até outras regiões do país. O preço da desmama também caiu muito. Então, a nossa segunda opção de fazer dinheiro, né? Além do abate, a gente também tem o bezerro de desmama para fazer dinheiro. Também caiu o valor significativo, em torno de 20% também o preço do bezerro caiu. Então, realmente, a gente não sabe quanto tempo a gente consegue levar essa situação dessa forma aí, entendeu?
E essa queda no bezerro é efeito colateral dessa questão aí da queda do boi gordo?
Ela já vinha na queda gradativa de 2016 para 2017, né? Devido talvez até à oferta, mas ela se intensificou depois dessa operação aí. A gente vê até os compradores de bezerro um pouco cauteloso, né, em relação ao preço da arroba do gado adulto, e acaba também forçando a situação para pagar menos também na desmama, né?
Daí você falou que a previsão é de volta aos trabalhos do JBS no dia 23 de abril. Tem aí mais uns 20 dias, pelo menos, aí pela frente.
Exato. É, tem.
Mas não é garantia também, né, Rafael?
Não é garantia, porque da mesma forma que eles paralisaram a semana e depois vieram com essa novidade das férias coletivas, eu acredito que eles vão agir conforme o interesse deles, né? Como indústria, né? A gente, infelizmente, a gente não tem garantia de nada. A gente tem até se posicionado um pouco duro em relação aos preços praticados, não só pelo JBS, mas também pelos outros frigoríficos, de estarem, a gente tem informações de que o preço da carne na gôndola variou em torno de 2% para baixo, né? E esses preços de compra das indústrias do frigorífico já variou aí de 10 a 15%. Então, a gente tá cauteloso, né? Estamos tentando minimizar essas perdas aí, né?
E o problema, né, Rafael, que essa oferta que seria absorvida aí na região de Juína está indo para outro lugar, para outro ponto do estado, que consequentemente tem mais oferta por lá e vira uma bola de neve, né? Mesmo outros frigoríficos que continuam processando, trabalhando aí, tendem a pressionar ou continuar pressionando as cotações, pelo menos aparentemente.
É exatamente isso daí. Acontece que a gente vinha numa constante, né, de alguns anos, meses ou anos, de estabilidade nessa questão de comercialização, e houve um total desarranjo da cadeia. E esse desarranjo deixa, todos, não só o produtor, mas deixa toda a cadeia aí sem saber o que faz, né? Sem saber o que faz.
Ô,
Na
Rafael,
realidade, hoje é essa daí.
e essa pressão nas cotações nesses frigoríficos de fora aí da região, ela tende a continuar? Eles continuam pressionando por preços menores aí?
Pois é, hoje assim, igual falei, a gente fez pesquisas aí praticamente todo o estado, a gente viu que a arroba variou essa queda aí entre 7% e 15%, entendeu? De maneira geral. A única arma que a gente tem na mão é tentar segurar o máximo da baixa que a gente puder, né? Eu percebi nas conversas que as escalas não tão longas, as escalas dos frigoríficos, as escalas de abate não estão longas. Então é sinal que eles também não estão conseguindo comprar essa quantidade toda para cada vez forçar mais esse preço para baixo, né? De repente, a gente continuar com essa estratégia aí, de maneira ampla, conseguir tentar abater o mínimo possível, a gente vai conseguir colaborar para o mercado ser mais justo, né? E se normalizar, né?
Muito bem. Rafael, a gente continua de olho no que está acontecendo aí no estado. Obrigado por você nos posicionar sobre a situação aí na região de Juína. Você que fala de Castanheira, né? Aí
Exato.
na região de Juína. Obrigado pelo seu depoimento aqui para a gente de Notícias Agrícolas. Nos mantém informado das novidades. Se o JBS voltar a abater, enfim, se tiver alguma novidade aí no setor, nos mantém informado. Obrigado por enquanto, Rafael.
Que agradeço, sempre um prazer a gente participar com vocês aí.
Valeu, um abraço para você, até a próxima.
Abraço.
Rafael
Abraço.
Nogueira, pecuarista lá da região de Juína, no Mato Grosso, conversando com a gente aqui no Notícias Agrícolas e relatando os transtornos causados por essa férias coletivas decretada pela unidade do JBS lá no município. Segundo Rafael, esse frigorífico do JBS era responsável pela demanda de pelo menos 80% da produção de gado lá da região e que desde o dia 23 de março fechou as portas aí, deu férias coletivas para os funcionários, deixou de absorver aí essa oferta e, consequentemente, provocou uma queda bastante significativa aí nas cotações na região, de 10 a 15%, no caso da vaca gorda, passando aí dos 120, R$ 121 por arroba para algo em torno de R$ 110, e no caso do boi, caindo aí daquele patamar de R$ 125 para a casa dos R$ 115 em média. Além disso, pressionando também o preço do bezerro, que acabou aí seguindo essa tendência de baixa, que seria uma alternativa para os produtores, para os pecuaristas nessa época de problemas aí na comercialização do boi gordo. Enfim, é a história lá de Juína. A gente vai continuar trazendo informações de outras regiões produtoras, principalmente para saber as consequências na prática, no dia a dia da pecuária, após aí a operação carne fraca ter sido deflagrada. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção, a sua audiência. Antes, deixa eu passar para vocês os preços de fechamento das negociações com o boi gordo lá na BMF, já estava me esquecendo disso. Vamos lá, eu tenho aqui o boi encerrando para abril a R$ 135,50, com uma queda de 0,97%. Para o maio, R$ 133,70. Desculpem, está subindo o boi na BMF. Vamos repetindo então, abril R$ 135,50, recuperando 0,97%, e o maio subindo 1% a R$ 133,70. São os números do boi lá na BMF. A gente tem o indicador CPEA registrado ontem, fechado ontem, R$ 134,85. O indicador caiu bem, caiu 3,41% no dia de ontem. Vamos acompanhar o que vai acontecer com o indicador nesta terça-feira. A gente vai ficando por aqui, eu agradeço a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho eu volto com outras informações. Vamos falar do momento, do atual momento econômico, de como o setor agropecuário pode passar por ele. Enfim, vamos entender o que está acontecendo com a pecuária brasileira em relação ao fator econômico. Na sequência, continue com a gente.